Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
Sons de uma multidão que tomou o centro de Santiago com bandeiras do Chile e dos Mapuche para celebrar um resultado histórico.
Já sabemos quem é o presidente eleito de nosso país.
Boa noite, Chile! Ponui, Suma, Aruma, Punmai, Chile!
Gabriel Boric se convirtió en el mandatario electo más joven de la historia de ese país.
O candidato de esquerda, ex-líder estudantil Gabriel Boric, venceu a votação contra o candidato de extrema-direita, José Antônio Kast. Ele se torna agora o presidente mais jovem da história do país.
Hoy día, la esperanza le ganó al miedo.
Boric é o primeiro candidato chileno que perdeu no primeiro turno, mas deu a volta por cima e venceu no segundo turno. Desde que há uma década acabou a obrigatoriedade do voto, esta foi a eleição presidencial que teve a menor abstenção eleitoral, que foi de 44,4%.
Seré el presidente de todos los chilenos y chilenas, de quienes hoy votaron por este proyecto, de quienes hoy día llenan las plazas de todo Chile, de todo Chile.
Aos 35 anos, Gabriel Boric obteve 56% dos votos e José Antônio Kast, 44%. Nenhum deles saiu das duas coalizões que se alternaram no comando do país desde o final da ditadura, em 1990. À parte esta coincidência, não poderiam ser mais diferentes.
José Antônio Kast se diz admirador do ex-ditador Augusto Pinochet, que chefiou uma das ditaduras mais sanguinárias da América do Sul. Durante a campanha, Kast defendeu o fim das revoltas que abalaram o Chile 2 anos atrás nos protestos contra as desigualdades sociais. Gabriel Boric foi líder estudantil. Na campanha, prometeu lutar contra a corrupção e os privilégios daqueles que, segundo ele, impuseram um modelo econômico que provocou desigualdades no país.
Agora, Boric terá que enfrentar a desigualdade econômica e social contra a qual protesta nas ruas desde 2011.
No discurso da vitória, Boric agradeceu ao candidato derrotado e disse que saberá construir pontes. Diz também que um crescimento econômico que se assenta na desigualdade profunda tem pés de barro.
La desigualdad profunda tiene pies de barro.
Boric já antecipou que os avanços na área social e econômica, para que sejam sólidos, precisarão do que ele chamou de acordos amplos.
Depois de um tombo de quase 6% em 2020, o Chile deve crescer mais de 11% este ano. Mas inflação acima da meta, fim de auxílios do governo e aumento da pobreza formam uma mistura explosiva para 2022.
O pano de fundo da polarização política no Chile tem a ver com a crise econômica que o país vive nos últimos anos e que culminou com os protestos de 2019.
O Chile é um dos países com maior efervescência política na América Latina. O país foi palco de um dos maiores levantes populares da região, mais conhecido como Estalido Social.
Para completar, Congresso dividido e nova Constituição a caminho.
Em junho ou julho, a nova Carta Magna deve sair. E essa Constituição substituirá a atual, de 1980, que é uma herança, é a derradeira herança institucional da ditadura de Pinochet. E aí terá que passar pelo crivo de um plebiscito em agosto ou setembro. Se continuar a tendência atual dos constituintes, o plano é acabar com o hiperpresidencialismo chileno, reduzir o poder do presidente da República de forma drástica e aumentar, em contraposição, o poder do parlamento. No entanto, Boric já disse que espera esse cenário e que concorda totalmente com essa redução do poder presidencial.
Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a esquerda no poder no Chile. Comigo nesta conversa, Oliver Stunkel, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas e autor do livro O Mundo Pós-Ocidental, Potências Emergentes e a Nova Ordem Global. Terça-feira, 21 de dezembro. Oliver, no day after imediato do primeiro turno, muitos analistas enxergaram em Kast um potencial maior que o de Boris para angariar os votos dos candidatos que ficaram perdidos ali no meio do caminho, que não passaram para a etapa final. No entanto, as urnas deste domingo deram mais de 10 pontos percentuais de vantagem para Boris, a chamada vitória sonora. Você pode começar explicando para nós o que aconteceu?
O Boris acabou conseguindo se transformar melhor em um candidato centrista, porque no sistema chileno, mesmo nessa eleição altamente atípica, na qual tínhamos dois candidatos dos extremos, era preciso captar o eleitor do centro. E o Boris soube fazer isso melhor do que o Kast. Realmente, ele soube se projetar como um candidato moderado, alguém que, apesar de ter feito muitos comentários mais radicais no passado, era disposto a ouvir o outro lado.
Gabriel Boric nasceu em Punta Arenas, na Patagônia chilena, descendente de imigrantes croatas, e estudou direito na capital, Santiago. Nesta época, se tornou líder estudantil e foi eleito deputado. Assumiu seu primeiro mandato em 2014. Boric participou dos protestos que tomaram as ruas do Chile em 2019 e que culminaram na aprovação de uma Assembleia Constituinte.
E alguém que conseguiu, ao longo dessas últimas semanas, ganhar o apoio de muitos outros políticos centristas, que de certa maneira deram o selo de aprovação e dizendo: o Boric não é mais aquele radical, ele tem um projeto bastante moderado, sobretudo na área econômica. Muitos economistas mais moderados deram apoio, e isso de certa forma tranquilizou muitos eleitores que a princípio não gostavam de nenhum dos dois candidatos. O Kast, por outro lado, me parece que não conseguiu muito bem sair dessa esquina mais radical e não soube convencer muitos eleitores do centro de que ele também estaria disposto a dialogar com o outro lado se fosse eleito presidente.
Um episódio revelador dessa capacidade do Boris que você menciona é o apoio que ele acabou recebendo dos ex-presidentes Ricardo Lagos e Michelle Bachelet, aos quais ele praticamente pediu desculpas, né?
Sim, é um tipo de apoio que também pode complicar a campanha de alguém que promete uma renovação. E esses ex-presidentes não são particularmente populares, sobretudo entre os eleitores mais jovens. E o Boric também tinha que se preocupar bastante com a capacidade de mobilizar o eleitor. No Chile, desde 2013, o voto é facultativo e desde então muitos chilenos ficam em casa.
Esta senhora diz que está muito empolgada, porque acredita que o Chile precisa de uma renovação na política. E ela tem muita fé e esperança na juventude.
A posse do novo presidente está marcada para o dia 11 de março.
Aos 35 anos, Boric é o presidente eleito mais jovem do Chile e também o mais votado do país. Com 4 milhões e 600 mil votos, o que representa quase 56% do total. E quase 1 milhão de votos a mais que o rival, José Antonio Kast, da extrema-direita, que teve pouco mais de 44%.
Era preciso tomar cuidado também, porque o Boric poderia ter exagerado na dose, né, de se projetar como establishment, como centrista, mas ele soube achar esse equilíbrio certo e conseguiu atrair também pessoas que votaram pela primeira vez, apesar desse apoio dos caciques, dos grandes representantes, tá, do centro-esquerda tradicional.
Pelo que você fala, é como se ele estivesse conseguindo equilibrar várias laranjas no ar. E também me lembro, quando você fala de comparecimento, que acabou havendo mais comparecimento às urnas no segundo turno do que no primeiro. Agora, antes de a gente analisar as perspectivas para o novo governo, eu quero te ouvir sobre o candidato derrotado. Talvez porque no Brasil a gente a esta altura esteja habituado com o total desrespeito às normas institucionais, surpreendeu muita gente que o Kast, um candidato de extrema-direita, tenha rapidamente reconhecido a derrota, cumprimentado o adversário, eles até se encontraram. Como é que você viu esse movimento do Kast? Que papel você imagina daqui para frente para ele na política chilena?
Olha, foi uma surpresa até para algumas pessoas próximas ao Kast de que ele rapidamente aceitaria uma derrota. Me parece que também tem a ver com o fato de ter sido uma derrota bastante clara. não havia espaço para contestação.
Numa rede social, Kast reconheceu a derrota e disse que também telefonou para Boric para cumprimentá-lo. É o presidente eleito do Chile. Merece todo o nosso respeito e colaboração construtiva.
Felicitar a Gabriel Boric. Ele se merece todo o nosso respeito. Muitos chilenos confiaram em ele e esperamos que tenha um muito bom governo.
Me parece que ele aproveitou desse momento, que não havia saída, né, de copiar uma estratégia trumpista, não reconhecer a derrota. E ele, dessa forma, conseguiu se projetar como democrata e claramente vai buscar se consolidar como porta-voz da direita e também a liderança da oposição agora neste novo governo Boric. Isso vai ser um desafio porque há muita desconfiança à direita contra Kast, né? Muita tensão entre Piñera, por exemplo, e Kast. Então, isso pode ser visto como um primeiro gesto para articular aí sua trajetória, que está só começando. Certamente o Kast será candidato nos próximos pleitos também.
Passando agora para o presidente eleito, Boric terá que governar com um Congresso dividido, no qual não existe maioria clara. Existe certa dúvida até sobre o controle que ele será capaz de exercer sobre a própria coalizão que o elegeu. Qual é o tamanho desses desafios, Oliver?
Acho que a única certeza que temos é que vai ser muito difícil implementar todas as propostas, né?
Quero felicitá-lo por seu triunfo e desejar-lhe...
O atual presidente Sebastián Piñera telefonou para Boric e desejou sucesso para o novo governo. Piñera também convidou o presidente eleito para a primeira reunião de trabalho...
Boric também terá que lidar com sua própria coalizão de governo, onde o Partido Comunista, que é seu principal aliado, não gostou nem um pouco da guinada moderada de Boric nos últimos tempos.
A reforma do sistema de previdência, né, nacionalização, uma postura muito mais assertiva na área ambiental.
A crise climática não é uma invenção. Está acá, genera efectos directos sobre nuestras vidas y también sobre las futuras generaciones. Destruir el mundo es destruirnos a nosotros mismos.
O Chile é o grande exportador de minérios e aí vai ser muito difícil implementar regras mais rígidas nessa área, grandes reformas na área de educação. Me parece que ele vai ter que escolher uma ou duas prioridades e, com sorte, consegue, de fato, implementar grandes mudanças. Ele tem um problema grande porque, dentro e fora do Chile, há muitas expectativas, né? Ele, rapidamente, agora virou a nova face, né? A nova esquerda, não só na América Latina, mas, inclusive, fora da região. Ele se tornou agora uma pessoa muito conhecida. E há muita pressão.
As dúvidas sobre os próximos passos do novo governo fizeram com que a Bolsa de Valores de Santiago fechasse em queda de 6,18%. O peso chileno também caiu em relação ao dólar.
Também porque o país ainda passa por um processo de uma constituinte, né? Em teoria, a presidência de Boric pode ser de uma presidência muito curta, de apenas 2 anos, porque... É possível que a nova Constituição prevê, por exemplo, um sistema parlamentar.
Os chilenos decidiram, por ampla maioria, substituir a Constituição da época da ditadura militar. Cerca de 80% dos eleitores escolheram abandonar de vez a Carta Magna feita pelo ditador Augusto Pinochet na década de 80. Uma ampla maioria também decidiu que o novo texto vai ser feito por uma comissão 100% eleita, com número igual de homens e mulheres.
Neste caso... haveria uma outra eleição e encerra-se antes a presidência de Boric. Então, é preciso ter muito cuidado agora, né, com essas expectativas, porque também não é um político ainda tão experiente, que enfrenta muitas divisões, não só no Senado, mas, como você diz também, na sua própria aliança, sobretudo o Partido Comunista, está bastante distante ideologicamente do Boric, que, no fundo... é um social-democrata, né, centro-esquerda, mas bem menos radical do que o Kast comentava durante a campanha.
Você mencionou a promessa de reformar a Previdência. Entre os pilares do programa dele também estão acesso à saúde e à educação públicas. Tudo isso, se implementado, vira de ponta cabeça o modelo econômico que imperou no Chile desde o fim da ditadura, mas atende às demandas das ruas. Você pode nos explicar por que o grau de envolvimento do Estado nessas áreas se tornou tão central no debate no Chile?
O Chile se tornou há bastante tempo, né, o símbolo, né, uma espécie de cobaia de um país de Estado mínimo, né, com um mercado tendo um papel fundamental, que inclusive está previsto na Constituição. Isso explica porque havia, já antes de 2019, nas grandes manifestações, muita pressão por parte, sobretudo à esquerda, de reformar a Constituição para dar mais espaço político para lidar com problemas como desigualdade, que apesar da performance econômica bastante boa do Chile, né, um país que cresceu bastante, um dos países mais ricos da América Latina, também era evidente que uma parcela grande da população não se beneficiou de maneira adequada da ascensão econômica do país.
Essas já são consideradas as maiores manifestações em décadas no Chile. O estopim para a crise foi o aumento das passagens de metrô. Depois de muita violência, o presidente Sebastián Piñera suspendeu o aumento no sábado, mas agora os manifestantes pedem reformas para diminuir a desigualdade e o custo de vida.
Pelas ruas de Santiago, alguns manifestantes entraram em confronto com a polícia, que revidou com bombas de gás lacrimogênio.
A consciência também no Chile de que o Chile era um exemplo para todos, né, os economistas mais liberais na região, no mundo, acabou se tornando um símbolo no debate público sobre o tipo de país que o Chile quer ser. Claramente, o Boric articulou toda a sua campanha, a sua narrativa, essa proposta de encerrar esse modelo, preservar alguns elementos positivos, mas, no fundo, propor um novo contrato social, de transformar o Chile em uma social-democracia, um país mais justo, que talvez cresça menos, mas que também dê oportunidades a toda a sua população. É uma grande aposta, ninguém sabe se vai dar certo, mas se der certo, sem dúvida, o Chile novamente se tornará uma referência e pode inspirar outros na América Latina.
Espera só um pouquinho que eu retomo já já a minha conversa com Oliver Stunkel.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Você já descreveu como o Boric foi moderando alguns pontos ao longo da campanha de segundo turno, mas ele manteve muito clara a defesa de ampliação dos direitos das mulheres, por exemplo, como a legalização do aborto, da população LGBTQIA+, e da população indígena. Você mesmo escreveu que esse foco diferencia o Boric de outros líderes da esquerda latino-americana tradicional. Em que medida esses pontos encontram eco na sociedade chilena hoje?
Eu acho que alguém como o Boric não poderia vencer em outros países, inclusive países governados pela esquerda. Castillo, por exemplo, no Peru, Chávez e Maduro na Venezuela são líderes, do ponto de vista social, muito conservadores, né? Morales foi homofóbico, o governo cubano extremamente homofóbico por muitos anos. Então a esquerda tradicional latino-americana é socialmente conservadora, né, com pouquíssimo espaço para essas pautas que o Boric agora está priorizando.
Quero agradecer com especial ênfase a las mujeres de nuestra patria que se organizaron por todo el territorio para defender los derechos que tanto les ha costado alcanzar. Quiero decirles muy fuerte, cuenten con nosotros, ustedes serán protagonistas de nuestro gobierno.
Então ele é, nesse sentido, o oposto de várias lideranças clássicas de esquerda na América Latina, e de certa forma apresenta realmente uma esquerda genuinamente progressista, mas muito diferente dos ícones do pensamento de esquerda na América Latina. E isso complica um pouco essas análises da gente falar, olha, agora A esquerda está ganhando no Chile, no Peru, possivelmente vai ganhar na Colômbia, porque o Boric é uma outra esquerda mais parecida com partidos progressistas na Europa. É um fenômeno típico chileno. Seria difícil imaginar alguém como o Boric vencer no Paraguai, no Brasil, no México, onde ainda essas pautas não dominam o pensamento dos grandes partidos de esquerda.
E tem, além disso, Oliver, estou pensando enquanto você fala, a questão geracional. Ele é muito jovem, quase no limite mínimo da idade para se tornar presidente. A namorada é uma jovem líder feminista que já disse que essa história de primeira-dama é coisa do passado e tal. Então tem esse componente também, né?
Sim, isso mostra que essa nova geração mais progressista chilena está começando agora a ter um impacto profundo na política chilena. Isso, de certa forma, também já aconteceu no tema da legalização do aborto na Argentina.
A Argentina aprovou uma lei que permite o aborto até a 14ª semana de gestação. Ela prevê a interrupção da gravidez de forma gratuita pelo sistema de saúde num prazo máximo de 10 dias depois do requerimento. A Argentina se junta a outros 66 países em que o aborto é permitido.
E também mostra que essas questões vão dominar, vão ter um papel importante no debate público latino-americano ao longo dos próximos anos. O Chile, de certa forma, está um pouco à frente de vários outros países na região. Então, claramente, ele representa uma nova geração. E vale a pena destacar que ele não é o único, né? Ele é um dos líderes estudantis que surgiram em 2011. E ele, por acaso, é o único que já tem 35 anos.
Sim.
Os outros, George Jackson, por exemplo, só tem 34. Então, ele certamente é apenas um reflexo de uma mudança mais ampla que está acontecendo na sociedade chilena.
Bom, você já falou para a gente tomar cuidado com grandes interpretações regionais, disse que a vitória dele é um pouco diferente da vitória da esquerda na Bolívia, no Peru, ou voltando um pouquinho mais para trás, no México, em 2018. Agora, você não enxerga nenhum padrão, nenhum tipo de onda? Você acha que é realmente tudo circunstância local ou tem alguma mudança de vento para a gente prestar atenção aí, Oliver?
Eu acho que na área econômica, sim, há semelhanças. Em função do péssimo crescimento ao longo dos últimos 10 anos, a América Latina teve uma década quase pior do que a década perdida dos anos 80. A pandemia apenas agravou essa situação, que aumentou a desigualdade, a pobreza, a fome. Isso claramente dá uma vantagem aos partidos de esquerda, que priorizam essa questão muito mais do que a maioria dos partidos de direita. Então, o próximo ciclo eleitoral claramente terá como tema-chave a desigualdade, né? A falta de mobilidade social, questões de qualidade de serviço público. E nessas áreas, a esquerda claramente tem uma vantagem.
Oliver, muito obrigada pela conversa. Sempre um prazer te receber no assunto. Bom Natal. Volte outras vezes em 2022.
Muito obrigado pelo convite.
Neste episódio, você ouviu alguns áudios da CNN Chile. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.